Abra sua Bíblia em João, a gente vai ler o capítulo 4. João, capítulo 4, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, se sentou à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido que ele lhe desse a água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde eu posso conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Versículo 28. Então, deixou o seu cântaro à mulher, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente pelo que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos. Esse é realmente o Salvador do mundo. Você conhece essa história? Jesus precisava passar por Samaria. Chegando lá ao meio-dia, sentado no poço, encontra uma mulher. E ele pede água para essa mulher, e isso gera espanto. Primeiro, por que um homem está falando com uma mulher num lugar público assim? Segundo, como que um judeu está pedindo um favor para um samaritano? Isso não faz sentido, eles não se davam bem. Algumas tradições dizem que quando os judeus passavam pela cidade de Samaria, alguns samaritanos até furtavam, roubavam os judeus que passavam ali. Então era comum que eles passassem em volta da cidade, ao invés de passar dentro da cidade. Mas Jesus entrou, sentou e conversou com aquela mulher. E a conversa a gente leu. Enquanto Jesus falava de uma água da vida, uma vida eterna, a mulher respondia com uma água dessa terra, uma água que mata a sede humana. Logo depois, a mulher começa a entender, ela não está falando com uma pessoa qualquer, ela está falando com Cristo, o Salvador. A palavra diz que ela lança o cântaro na mão, a missão que ela tinha até aquele momento acaba. Ela vai correndo contar para as pessoas quem ela viu, o que ela conheceu. Alguma coisa fez com que aquela mulher mudasse a sua vida completamente. Os olhos do Senhor a atraíram, as palavras do Senhor a atraíram, e a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. O rio do Senhor está nesse lugar, a vida do Senhor está nesse lugar, e essa noite, como aquela mulher, sairemos daqui com uma certeza: eu encontrei a vida. Eu encontrei os olhos do Senhor que mudaram completamente quem eu sou, mudaram a minha história e me deram um novo lugar para seguir. Jesus te trouxe até aqui, porque as palavras daquela mulher, para aquela mulher, são as mesmas para você hoje. Eu tenho uma água poderosa e viva para você. Você não terá mais sede. É isso que acontece quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus. E nesse encontro, a primeira coisa que a gente percebe é que Jesus não perde tempo. Jesus precisava ir. Ele precisava passar por Samaria. E já que ele precisava passar por Samaria, ele encontrou uma mulher e mudou a sua vida. Jesus não perde tempo. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Para os discípulos de Jesus, era só uma trilha comum. Para Jesus, ele tinha uma missão para fazer naquele lugar. Parte do plano tinha que acontecer naquele lugar. Havia uma mulher, sem saber, que estava esperando por ele, e ele precisava ir. Preste atenção. Jesus não perde tempo. Talvez nessa manhã você se encontre em um lugar como Samaria. Talvez você esteja em um lugar que te dá medo, como os discípulos de Jesus estavam. Talvez você esteja em um lugar que te dá ansiedade. Talvez você esteja morando em uma situação difícil. Eu não sei qual a Samaria que você está passando. Eu quero te dizer, você está em Samaria por um propósito do Senhor. Você está em Samaria porque existe uma missão para você fazer em Samaria. E o Senhor espera a sua ação. O Senhor não te colocou aí para você ficar perambulando, rodando em círculos. Parece que quando esse problema chegou na sua vida estagnou, parou. Parece que quando essa situação chegou na sua vida, você viu todo mundo progredir e você ficou. Porque você ainda não entendeu que você está em Samaria para cumprir uma missão. Você está congelado. O Senhor te atraiu para esse lugar para dizer: Samaria é um lugar de movimento, porque eu tenho uma missão para você lá. O lugar da dor pode ser um lugar de movimento. O lugar do medo pode ser um lugar de movimento. Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei qual é a experiência, eu não sei qual é a porta, mas existe algo para fazer em Samaria e você precisa descobrir o quê. Você está há tanto tempo nisso. Você já reclamou tanto disso. E até agora você não parou a pensar que o Senhor está só te esperando se mover. Você está parado reclamando, por que ninguém vive o que eu vivo? Por que ninguém entende a minha dor? Por que o problema só chega para mim e o Senhor está dizendo, para de reclamar e começa a me perguntar o que eu tenho com você nesse lugar? Para de ficar se comparando e começa a perguntar para mim o que eu vou fazer com você nesse lugar? Existem processos, existem etapas, existem degraus que você precisa passar. Sabe, eu me lembrei que quando eu terminei o ensino médio, eu queria trabalhar, queria ter o meu dinheirinho. Então, uma vez minha mãe me ligou, eu estava no centro da cidade fazendo minha carteira de trabalho. Ela nem acreditou até eu chegar com a carteira de trabalho lá. E eu logo me coloquei no shopping para trabalhar numa loja de brinquedos. Na minha cabeça fazia todo sentido. Era meu tempo de férias, ia sair a classificação do Enem e eu ia entrar numa faculdade no começo do ano. Isso não aconteceu. Eu não passei de primeira no Enem. E apareceu uma porta para eu trabalhar numa concessionária. Pensei, eu não vou ficar em casa sem fazer nada. Então, eu vou trabalhar. Só que dia após dia, esse trabalho, às vezes, me roubava a paz. Eu pensava, eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que Deus me chamou para algo. Esse trabalho não tem nada a ver com o que Deus tem para mim. E o Senhor, dia após dia, me dizia, Mari, calma, é só um degrau. Calma, é a sua Samaria. Eu tenho uma missão para você, eu estou forjando você, eu estou enchendo você, eu estou treinando você. Afinal de contas, eu era uma menina que nasceu na igreja, que estudou no colégio militar e viveu sua adolescência inteira na igreja. Eu era literalmente escondida do mundo lá fora, eu não sabia como era o mundo lá fora. E dia após dia o Senhor me lembrava, Mari, é só um degrau, é só um degrau, é só um degrau. E eu lembro que chegou finalmente a classificação no meio do ano e aí eu fui para a universidade. Finalmente, eu estava no centro da vontade de Deus. Eu via de longe o meu chamado. De repente, abre um seminário aqui na igreja. Eu falei, ih, caramba, e agora? Faz o seminário da igreja, faz a faculdade, supervisiona a célula. Foi 2 anos assim. Vinha de manhã para o seminário, de tarde para a faculdade em Niterói, à noite supervisionando célula. Cansada, feliz da vida, porque eu sabia que era um degrau. Eu sabia que era Samaria. Tinha uma missão, tinha um propósito. Você hoje está me vendo numa plataforma com um microfone na mão, mas só eu sei os preços e cada degrau que eu precisei escalar para viver os propósitos de Deus na minha vida. Chegou a hora da gente parar de aplaudir a história do outro e começar a viver o nosso degrau, o nosso preço, a nossa Samaria. Enquanto você está aí, por que que ele faz e eu não? Por que que ele tem a oportunidade de pregar na vida vitoriosa e eu não? O Senhor está dizendo, tu já fez o que eu mandei você fazer em Samaria? Ele já fez. Então, foca no que você tem que fazer. Foca aí no que eu pedi para você fazer. Enquanto você está em Samaria, tem um monte de mulher samaritana passando por você, pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo um abraço, várias portas, várias possibilidades, experiências com o Senhor. Você está perdendo, porque você está focado no lugar, ao invés de estar focado na missão. É interessante que Jesus podia ter dado a volta. Como todo mundo fazia, ele podia ter passado por volta de Samaria, para não passar lá no meio, um lugar que ele não era bem-vindo. Mas ele mesmo assim passou, porque ele sabia que tinha alguém ali que precisava dele. Deixa eu te falar uma coisa. Para de procurar atalho na sua Samaria, meu irmão. Para de tentar fazer com as suas próprias mãos. Você pode até conseguir terminar, mas não vai ser sustentável. Se você está nesse lugar, se você está nesse ambiente que te traz medo, que te traz angústia, ei, entrega ao Senhor e obedece a Ele, espera o tempo dEle, para de tentar dar a volta. Mariana, mas eu quero chegar mais rápido. Você esqueceu que mais importante do que a chegada é o companheiro da sua viagem, que é o Senhor. Quando a gente entende que o nosso companheiro da nossa viagem é o Senhor, não importa quanto tempo eu vou chegar. Ah, se demorar muito, eu não estou nem aí, Jesus está comigo, meu irmão. Eu não estou nem aí que está demorando, a presença do Senhor é tudo que eu tenho e está tudo bem. Não corra, não pule o processo, não tente procurar atalho. Meus irmãos, tem muita gente que procurou atalho e hoje não é um bom exemplo a ser seguido. Tem muita gente que para procurar, por fazer um atalho, por ter encontrado um atalho, se desviou da presença do Senhor. O atalho pode te tirar de Samaria, mas também pode te tirar da presença do Senhor. Cuidado. Viva o tempo que o Senhor tem para você, o lugar que o Senhor tem para você, chore aquilo que for necessário, mas compreenda, o Senhor não perde tempo. Agora, tem outra coisa interessante sobre isso. Aquela mulher estava tirando água ao meio-dia. Geralmente, as pessoas que vão tirar água, as mulheres que iam tirar água, elas tiravam água ou cedo, quando o sol estava ainda se levantando, ou mais tarde, ao fim do dia, quando o sol estava baixando. Carregar a água, carregar aquele cântaro num sol escaldante, não fazia muito sentido. Mas aquela mulher escolheu o horário do meio-dia. Um horário onde o sol estava forte. Talvez porque ela não fosse uma mulher muito aceita. Então ela escolhe o horário mais vazio porque ela não quer se encontrar com ninguém, mas ela se encontra com o Mestre. Eu não sei se você está tentando se esconder no Senhor. Eu quero te dizer que Jesus te achou. Eu não sei se passou sua vida inteira se escondendo de Deus. Eu não sei se você sempre procurou os horários, os lugares onde ninguém falasse do Senhor para você. Sempre evitou conversas sobre a igreja. Porque um dia você foi machucado, porque você um dia foi traído. Porque um dia a igreja não cuidou de você da forma que você esperava. Eu quero te dizer que não adianta se esconder das mãos do Senhor. Não adianta ir ao meio-dia, um sol escaldante, ele vai ao sol escaldante dizer, eu vim aqui por sua causa. Eu vim aqui para te apresentar uma água. Para de correr dessa água e comece a mergulhar nela. Talvez tenham pessoas aqui essa manhã que entraram aqui dizendo assim, ó, eu nem vou cantar. Nem vou deixar essa música mexer comigo. Eu não posso. Eu, crente não serve para nada, não. Eu, você crente, vou nada. Irmão, Jesus te achou. Corre logo para Ele, abraça Ele, vai viver uma vida nova com Ele, no nome de Jesus. Mas tem outra coisa nesse texto. Jesus não só não perde tempo, mas existe uma linguagem de Jesus, e é muito engraçado. Porque Jesus fala A, ela responde B. Jesus fala de uma água da vida, e ela fala, não, mas e aí? Como é que, e essa água? Como é que você, gente, pega essa água? Você não tem nenhum cântaro para pegar essa água. Essa semana, eu estava procurando um presente para o meu marido. Ele precisava muito trocar algo, e eu estava procurando para ele. Só que algo um pouco mais caro, né? Acabou que tive que contar para ele, só para me assegurar de que não ia dar problema para mim depois. E aí, conversando, papo vai, papo vem, ele falou assim, Mari, acho que dá para a gente se apertar um pouquinho e eu troco para você também. Falei, Jesus, obrigada. Ficou o papo para o meu marido, ganhei um presente. E lá em casa a gente conversa muito sobre finanças e tal, e a gente sempre conversa anualmente sobre o que a gente vai comprar naquele ano, para não sair gastando tudo, comprando tudo. Qual é a nossa meta desse ano? Adquirir isso, isso, isso? Viajar isso, isso, isso? E ele me fez essa pergunta, ele disse assim, Mari, tem mais alguma coisa que você quer esse ano? Eu falei assim, ah, tem um negócio, mas assim, se vier ano que vem, tá tudo bem, não é uma coisa que eu quero. Naquele mesmo dia à noite, um amigo nosso ofereceu vendendo esse negócio. Resultado, não é que ele comprou, gente? O que, que eu pensei? Por que, que eu não pedi mais coisa? Sabe aquela sensação quando tu vai, vai almoçar com o chefe, aí tu escolhe o prato mais barato, porque o restaurante é chique, porque tu tem medo da conta? E aí quando o chefe paga, tu fala assim, por que, que eu não pedi a sobremesa? Não é assim? Foi exatamente isso que aconteceu naquele poço. Jesus estava falando de uma água da vida, de uma vida eterna. Jesus estava falando de nunca mais ter sede. Aquela mulher estava falando de água, água normal, essa aqui de beber. Se aquela mulher soubesse que ele podia pagar a conta toda dela, ela estava pedindo muitas outras coisas. É exatamente assim, eu e você com o Senhor. O Senhor Deus poderoso, Criador do céu e da terra, nos deu a salvação e mais, nos deu acesso ao seu coração. Mas no tempo de oração a gente está pedindo carro, está pedindo bolsa, está pedindo... Ele é o dono de tudo. Nós podemos ter tesouros que a traça e o ferrugem não consomem, mas o nosso tempo de oração é pedindo coisas para nós mesmos. Avalia como tem sido o seu tempo com Deus, partindo do princípio que existe no nome de Jesus. Mas seu tempo com Deus é de fato um tempo com Deus ou é um culto à sua própria vontade? Não, eu tirei meu tempo com Deus hoje. Você leu o versículo do dia, do aplicativo, e orou pedindo a Deus um monte de coisa, como quem faz uma cartinha para o Papai Noel. E disse no final, amém, e foi embora. Isso é tempo com Deus? Ou isso é uma adoração ao seu próprio umbigo? Irmãos, o pastor Freitas acabou de dizer aqui, e eu creio nisso. Essa igreja é um celeiro de missionários, nós viveremos um avivamento. Mas o avivamento vai vir quando a gente for apaixonado pela presença de Deus. O avivamento vai vir quando a gente for apaixonados em mergulhar, quase que tocar, sentir as palavras do Senhor mudando completamente quem somos. Isso é mais importante do que a viagem que tu está pedindo em oração. Eu não estou dizendo para você não sonhar com essas coisas. Eu só estou pedindo para a gente avaliar se de fato a gente tem tido intimidade com Deus ou se a gente está fazendo Deus de um amuleto. Grava uma coisa na sua vida. Deus não é um amuleto para te dar uma vida próspera. Ele é a vida. Ele é o Senhor da vida. Sem Ele, você não tem nada, meu irmão. Você pode sobreviver sem aquela oportunidade, sem aquele carro, sem aquele apartamento, mas sem o Senhor, meu irmão, sem o Senhor não dá. Então a gente precisa buscar mais a presença dEle do que as coisas que Ele pode nos oferecer. O que a gente precisa no nosso tempo de oração, no nosso tempo com o Senhor, é uma palavra chamada meditação. Óbvio que você tem que orar no trânsito, você tem que orar lavando louça, teu vizinho que aguente você cantando os louvores lá. Glória a Deus, porque a gente coloca o Senhor em todos os momentos do nosso dia. Mas não dá para substituir uma oração lavando a louça com um tempo parado dizendo, Deus, fala comigo agora. Mexe comigo agora. O que, que na Mariana precisa morrer? A forma que eu estou tratando o meu esposo está certo? A forma que eu estou tratando meus filhos está certo? Deus, será que eu não estou trocando as coisas? Eu estou vivendo mais tempo na igreja do que com a minha família? Sim, esse tempo de meditação é como se a gente ligasse para Deus em oração, e quando Deus fala assim, ó, a gente desliga. Deixa Deus no vácuo. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer guiar os seus passos. O Senhor quer dizer, não faz aquela sociedade com aquele cara. Aí você fala assim, mas eu orei antes de fazer. Não, você mandou Deus abençoar. Você não perguntou o que ele achava. Você não deu tempo de ele dizer o que ele pensa sobre isso. Que o Senhor derrame sobre nós uma paixão profunda sobre quem ele é. O Senhor é tudo que a gente tem, meu irmão. O Senhor é o nosso ar. Não há lugar para onde ir sem o Senhor. Ele é a nossa casa, ele é o nosso abrigo, ele é nosso melhor amigo, ele é nosso Salvador e Senhor. A nossa vida é completamente dominada por ele. E como um vento, nós somos guiados pela sua presença. Mas para isso nós precisamos ouvi-lo. Precisamos ouvi-lo. Eu lembro que mais nova, como muitas jovens na igreja, eu estava desesperada. Não é possível, Deus. Será que o Senhor quer que eu seja como Paulo, que eu não me case? Você que já foi jovem na igreja já pensou isso. Desesperada. Um dia, achando, né? Meu Deus, eu tenho 20 anos, estou muito velha. Um dia, eu entrei no meu quarto e comecei a chorar, porque Deus era meu melhor, Deus é meu melhor amigo, então eu podia falar o que eu quisesse para ele. Falei, Deus, olha só, estou começando a ficar preocupada. Todo mundo namora menos eu. Eu sempre tive um cargo de liderança, então parecia sempre assim, que a galera tinha medo, né? Não, a Mariana é sempre a líder. Eu estava no meu quarto orando, o Senhor disse no meu ouvido, e se eu não te der? O que vai acontecer? Aí eu comecei a chorar. Se o Senhor está perguntando isso, é porque o Senhor não vai me dar? Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. E eu lembro que eu estava ajoelhada na cama, e eu fui chorando, e a presença do Senhor foi tomando o meu quarto, foi tomando o meu quarto. Mas meia hora depois, eu estava deitada no chão, com o rosto no chão, dizendo, Pai, o Senhor é tudo que eu preciso. Se o Senhor não me der isso, está tudo bem. Se o Senhor não me der isso, ok. A minha vida com o Senhor é muito maior. Estar com o Senhor diariamente é muito maior. A eternidade contigo é muito maior. Jesus, eu te entrego esse sonho, é teu. Não foi fácil. Foram muitos minutos de choro e entrega. Eu me casei. E Deus me mostrou que Ele não queria dizer que Ele não ia me dar. Ele só queria saber se eu amava mais o meu sonho do que Ele. O que a gente precisa é falar a linguagem da eternidade com o Senhor. E na linguagem da eternidade, os nossos sonhos se prostram à vontade dEle. Se ele der, glória a Deus. Se ele não der, glória a Deus também. A gente vai trabalhar, a gente vai dar o melhor, a gente vai ser o melhor no nosso trabalho, a gente vai parar com essa fama de que crente não trabalha bem, no nome de Jesus. A gente vai dar o nosso melhor para conquistar, para viver. Mas aquilo que o Senhor não nos der, está tudo bem, porque Ele é tudo que a gente precisa. E é bom demais saber que a nossa alegria não está em coisas que se perdem. Nossa alegria está em um amor eterno que se entregou numa cruz, no meu lugar e no seu lugar. Tem mais uma coisa nesse texto. Aquela mulher, quando ela realmente entende que Ele é o Cristo, ela joga o seu cântaro, o seu vaso no chão. E ela vai compartilhar com todo mundo o que ela viveu. E o texto fala que as pessoas ouviram ela. E foram até Jesus e fizeram Jesus ficar mais 2 dias. E disseram para ela, olha, agora a gente acredita não só pelo que você falou. Agora os nossos olhos viram, Ele é o Cristo. Irmãos, depois de um domingo como esse, depois de vidas vitoriosas, acampamento de carnaval, depois de um tempo secreto com o Senhor, o que a gente tem que fazer é jogar o nosso cântaro no chão e sair correndo falando de Jesus. O que a gente tem que fazer é deixar para lá um monte de coisa que nos afasta e focar em um alvo, agradar com o Senhor, com o que Ele mais ama, vidas. Compartilhar o que Jesus fez na sua vida, na sua história. Eu sei que você colocou na sua meta do ano abrir uma célula na sua casa. Eu sei que você colocou na sua meta do ano cuidar de alguém no discipulado. Eu sei que você colocou na sua meta do ano batizar alguém. Se você estava esperando o ano começar, oficialmente começou. Agora é hora de você jogar o seu cântaro e compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Mas talvez você seja como essa mulher. As pessoas ouviram o testemunho dela. Qual é o testemunho dela? O testemunho de uma mulher que se casou 5 vezes e o que ela tem não é marido dela. Talvez ela mesma pudesse olhar para si e dizer: ninguém vai acreditar em mim. Eu não sou uma pessoa em que as pessoas confiariam. Mas mesmo assim ela saiu pregando. Eu não sei qual é a sua história, e talvez hoje você deva ter pensado isso. Eu até queria compartilhar, Mari, mas você não tem noção do que eu já fiz na minha vida. Você não tem noção do que eu já fiz. Você não tem noção dos lugares que eu já fui. Esses lugares, Mariana, eles tiram de mim a autoridade para pregar o evangelho. Eu quero te dizer que não. Aonde você pisou não tem poder para segurar, amarrar você, porque Jesus te fez novo e tem uma história nova para a sua vida. Aquilo que você passou lá atrás só vai mostrar para todo mundo o tamanho do seu Deus, porque Ele foi capaz de mudar a vida de alguém que ninguém esperava. É óbvio que a gente tem que ter responsabilidade. É óbvio que a gente precisa olhar para nós e compreender que nós somos os vasos de barro com um grande tesouro. Mas a gente não pode deixar que o nosso passado amarre a gente. Um dia, um burrinho, um animal, chegou em casa saltitante para sua mãe burrinha. Mãe, 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 você não sabe o que aconteceu hoje? O que houve, meu filho? Mãe, você não sabe. Eu estava andando pelas ruas, de repente, mãe, a galera começou a me aplaudir, começou a jogar folhas de oliveira para eu passar. Mãe, a galera ficava feliz quando eu passava. Mãe, foi o dia mais feliz da minha vida. A mãe dele vira para ele e falou assim: mas foi só isso, meu filho? Foi, mãe? Não, filho, tem alguma coisa que você não contou. Ah, mãe, um tal de Jesus subiu em mim e isso aí aconteceu. Aquela mãe olha para aquele menino e filho e fala assim, para aquele burrinho, e fala assim: oh, meu filho, você não entendeu? O mestre é Jesus, você é só o burrinho. Com todo o carinho do mundo, a gente é só o burrinho, a gente é só o instrumento. O tesouro de valor é a mensagem que carregamos. E essa mensagem não pode ser escondida. Essa mensagem não pode ser maquiada. Essa mensagem não pode ser deturpada. A gente só precisa se colocar em um ambiente, em um lugar de servos, para compartilhar tudo o que vimos, ouvimos e vivemos. Essa manhã, Jesus te atrai para um lugar de mergulho em um encontro genuíno com Ele. Ainda que você esteja em Samaria, Jesus foi até Samaria, até seu lugar de dor, até seu lugar de medo, até o lugar onde você não é bem-vindo, para dizer: eu estou aqui e tenho uma vida eterna para você. A gente precisa amar essa presença. e compartilhar essa presença. É interessante que aquela mulher, para ela, era uma tarde comum para tirar água no poço. E aquela tarde nunca mais, a vida dela nunca mais foi a mesma depois daquela tarde. Talvez hoje você só veio acompanhado de alguém. Hoje era só um culto. Mas Jesus estava aqui te esperando, sentado no poço, aguardando você para te dizer: a água que eu tenho, você não sente sede nunca mais.